União é notícia. Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Olá, bom dia, bom dia. Já está no ar União é Notícia em sua primeira edição. Manhã de terça-feira, hoje é dia 9 de maio de 2017. Agora são 7 horas da manhã, mais 3 minutos. Temperatura neste momento na casa dos 13,8 graus, ventos a 1 km por hora e umidade relativa do ar em 97%. Apresentação, Vanessa Stenzel e Carla Williams. Carla, ótima manhã para você.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes. E a partir de agora é hora de informação.
7,4. Nível do Rio Iguaçu na régua da Ponte Machado da Costa, aqui de União da Vitória, com 1,72 metros. Falamos ao vivo de nossos estúdios aqui na rua Dario Antônio Bordim, número 313. Apresentando para você o União é Notícia, aqui pelas ondas da Super Fusora de União 1070. Também estamos transmitindo União é Notícia pela FM Verde Vale, pela 94.1. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para as informações de hoje. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro e Lucilene Calistro. Na unidade móvel Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Comentários Brits Antônio Brits e Marcelo Maltauro. Na gerência Indros Batista. Trabalhamos com a direção executiva de Kaique Agostini, em nome de Herbert Materiais de Construção, Sicredi Centro-Sul, Centro de Pinturas e Piscinas, Omni Financeiro e Metal Tibre. A partir de agora, até às 8 horas da manhã, você vai ter por aqui os principais fatos.
União é notícia. Tempo e temperatura.
E no decorrer dessa terça-feira, com o deslocamento de uma nova frente fria, há condições para pancadas de chuva com raios e que podem ocorrer de forma moderada a forte intensidade, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, no Paraná, a chance de chuva é maior para a parte oeste dos estados. A nova frente fria que avança sobre a região sul não provoca chuva generalizada, mas mesmo sem estar chovendo, pode ventar forte nos três estados. As rajadas de vento podem ser intensas, de 60 a 80 km por hora. A partir desta sexta-feira, dia 12, a previsão é de chuva generalizada e até mesmo em maior intensidade sobre toda a região sul. E os próximos dias continuam sendo tipicamente de outono, isto é, madrugadas com temperaturas mais amenas e dias mais quentes. Previsão para União da Vitória, de acordo com o CIMEPAR para hoje, terça-feira, dia 9 de maio, pela manhã, pancadas de chuvas isoladas. O sol aparece à tarde, a mesma situação, pancadas de chuvas rápidas isoladas. À noite, pancadas de chuvas rápidas isoladas. Temperaturas mínimas 10 graus, as máximas não ultrapassam os 24 graus. Ventos noroeste, 28 a 43 km por hora. A visibilidade para esta manhã é boa. 7 horas, 7 minutos. Bom dia.
União é notícia. Confira agora que será destaque desta edição do União é Notícia.
Sete horas da manhã, mais 7 minutos. Batalha judicial cresce antes de depoimento de Lula Moro. E você confere nesta edição os embates relacionados a este assunto. O depoimento de Lula foi remarcado para o dia 10 de maio, amanhã, às 14 horas, e vai acontecer no prédio da Justiça Federal em Curitiba. 7-8. Temer libera verbas para garantir apoio à reforma da Previdência. Lava Jato faz reféns para tentar manter apoio, diz Gilmar Mendes. Paciente em Macaé é 12º caso diagnosticado de amarela no Rio de Janeiro. Reforma permite tempo de trabalho maior em local que faz mal à saúde. Nós explicamos para você no decorrer do União é Notícia, em sua primeira edição. Mercado prevê inflação em alta em 2018, diz pesquisa, que é claro, foi divulgado ontem pelo IPCA. Portalvevale.com.br, o portal de notícias da sua cidade e região. Na educação, quase 30 mil já fizeram inscrições do Enem. Unespar inicia seminário sobre políticas de cotas. E a Sanepar investe 180 milhões no combate às perdas de água. Na agricultura, produtor de Santa Catarina registra 500 espinhas em uma única araucária. A novidade repercutiu no estado catarinense e também no Paraná no dia de ontem. Na política, Moro proíbe que defesa de Lula grave depoimento. No esporte, desafio das cachoeiras, competição apresenta bom nível técnico. Pela região, Paula Freitas teve primeira arte na praça. Na economia, municipalização do ITR pode incrementar a arrecadação. Jornal O Comércio já está nas bancas. Edição desta terça-feira destaca para você. Visite União da Vitória. A Tema lança campanha de fomento ao turismo da cidade. Entidade incentiva a divulgação dos atrativos, especialmente pela internet. União da Vitória no top das 50 cidades boas para envelhecer. Ranking leva em conta o índice de desenvolvimento urbano para longevidade. Rio Limpo, mais de 2 toneladas de lixo são removidos do Iguaçu. Febre aftosa, pecuaristas têm até o final do mês para vacinar o gado. Você confere também na edição do Jornal Comércio de hoje. Bandeira tarifária para maio é vermelha, patamar 1. Bandeira terá custo de R$ 3,00 a cada 100 kWh. Na inflação, IPC cai na maioria das capitais brasileiras. No total, custo de vida recuou em 6 cidades das capitais pesquisadas na última semana de abril. Daqui a pouquinho, já o piloto Nuno traz para a gente setor de segurança pública. Ricardo Silveira conta sobre as condições das estradas do Vale do Iguaçu e região. Marcelo Maltauro traz um panorama político. E Brits Antônio Brits com o comentário Falei, Tá Falado. Tudo isso e muito mais a partir de agora no União e Notícia, em sua primeira edição, que já está no ar. Uma excelente terça-feira para você.
União é Notícia. Indicadores econômicos.
Agora 7h11, indicadores econômicos para as principais moedas hoje. Dólar comercial R$3,19 para compra e para venda. Dólar turismo R$3,04 para compra e para venda. O euro R$3,48 para compra e para venda. A libra R$4,13 para compra e para venda. Cotação de preços médios para os principais produtos agrícolas. Erva mate, folha em barranco, arroba, R$14. Feijão preto tipo 1, saca de 60 quilos, R$15. Milho amarelo tipo 1, saca de 60 quilos, R$22. Soja industrial tipo 1, saca de 60 quilos, R$61. Trigo, 60 quilos, R$34, o boi em pé, arroba, R$140, suíno em pé, tipo carne não integrado, R$3,70 o quilo, vaca em pé, padrão corte, arroba, R$128. As informações são do DERAL, o Departamento de Economia Rural, aqui de União da Vitória. 7h12.
União é Notícia. Giro de Notícias.
E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, começaram ontem. A previsão era de que o sistema fosse aberto às 10 horas, mas o Instituto Nacional de Estudos, o INEP, diz que a abertura foi antecipada para as 8 horas da manhã. Até as 11 horas, 29.783 pessoas já tinham concluído suas inscrições no exame. Destas, 17.670 são do sexo feminino e 12.113 do sexo masculino, segundo o balanço do INEP. A expectativa é que cerca de 7.500.000 se inscrevam até o dia 19. Nas redes sociais, enquanto alguns candidatos relatam que se anteciparam e já garantiram inscrição, outros relatam instabilidade no sistema. Estudantes reclamam que não conseguem concluir a inscrição. Além disso, reclamam da lentidão do site e, logo no início, da ausência de imagens necessárias para autenticação de 100% das inscrições. No início da inscrição, o candidato deve preencher os campos solicitados com o CPF e a data de nascimento. Em seguida, é necessário que marque a figura solicitada para autenticação do sistema. Com certeza isso acontece pela quantidade de alunos tentando se inscrever, por isso que ele demora um pouquinho, mas com certeza dará tudo certo. 7:14.
E uma notícia que repercutiu no dia de ontem, olha só que bacana, Carla. Na cidade catarinense de Matos Costa, a notícia de que foram registradas 500 pinhas em uma única araucária, onde quase todas continham pinhões saudáveis. De acordo com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, IPAGRE, o normal é que um pinheiro produza de 60 pinhas. Ainda segundo a IPAGRE, vários fatores podem ter contribuído para esta colheita surpreendente, como, por exemplo, características genéticas, ambiente e estruturação de produção. A propriedade do agricultor Sérgio Lar de Matos Costa contou ainda com a presença de secretários municipais que acompanharam em loco a retirada das pinhas. Mais detalhes está no portal vevale.com.br. 7:15.
E a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolou ontem um habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região para pedir a suspensão do processo em que ele é acusado de receber vantagens indevidas da construtora AOAS. A defesa alega que não teve tempo hábil de analisar documentos que foram juntados ao processo entre os dias 28 e 2 de abril e 2 de maio no meio digital. Segundo os advogados Cristiano Zanin Martins e Roberto Teixeira, os documentos referentes a contratos entre a Petrobras e a OAS eram solicitados desde outubro do ano passado. Segundo os advogados, o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, negou prazo adicional para análise e também entrega de outra parte da documentação. 7:16. E agora chamamos Ricardo Silveira com as informações das condições das estradas para esta manhã. Muito bom dia, Ricardo.
Bom dia, Carla. Bom dia, Vanessa. Bom dia a você, ouvinte, que nos acompanha nessa manhã de terça-feira. Atualizando as movimentações do trânsito aqui no Vale do Iguaçu, unidade móvel da Super Rádio União e também a PM Verde Vale, neste momento, no acesso, né, ao bairro São Pedro, em Porto Neto, da perimetral, no conhecido Trevo da Reunidas. E neste momento, trecho bastante intenso, um movimento bastante intenso de veículos. Claro que ressaltando que esse local, independente do horário do dia, costumeiramente, né, tem um trânsito bastante significativo, pois é o principal ponto de desvio, né, de veículos pesados que vem da rodovia BR-280 em direção a Canoinhas, né, vem de Canoinhas em direção a Porto União, e vão utilizar esse trecho, né, para fazer o desvio, evitar o tráfego na área central de Porto União. Usam esse trecho como desvio para as rodovias 476 e também 153 no lado paranaense. Então, nesse momento, movimento bastante significativo de veículos, principalmente veículos pesados, aqui no conhecido Trevo da Reunidas, no acesso ao bairro São Pedro, no município de Porto União. Com relação às rodovias, mas horas também situação tranquila, nenhum registro que pudesse comprometer o tráfego normal de veículos. E essa normalidade acontece neste momento. Tráfego liberado em ambos os sentidos, BR-280 e SC-135 no lado catarinense e no lado paranaense, BR-476 e também 153. Visibilidade é boa, tranquilidade, né, para que os condutores possam trafegar aqui pelas rodovias da região e também aqui pela área central dos municípios de Porto União e também União da Vitória. Claro que ao longo do dia, qualquer eventualidade estaremos informando na nossa programação e também no portal vervag.com.br. É o destaque de momento. Segue vocês e do estúdio.
Muito obrigada, Ricardo Silveira, pelas informações. 7:18, um rápido intervalo comercial. Voltamos em breve.
União é notícia.
A Herbert também está com a promoção. Está com obra, pai de tigre. Passe na Herbert, compre produtos tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É tigre para toda obra. Promoção, está com obra, pai de tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo.
Pai, oxi. Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiar Fácil, você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. E para resolver situações emergenciais, conte com o crédito do Omni. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruf, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
7:00 da manhã, mais 20 minutos, já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição. Manhã de sexta-feira, temperatura na casa dos 13,6 graus, ventos a 3 km por hora e umidade relativa do ar em 97%. Atualizando o nível do Rio Iguaçu, neste momento com 1,72 m. O preço da cesta básica subiu em todas as capitais do país no mês de abril. As maiores altas foram registradas em Porto Alegre, Cuiabá, Palmas, Salvador e Boa Vista. As menores elevações foram observadas em Goiânia e São Luís. Os dados foram divulgados ontem e são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, feita mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIES. Em Porto Alegre foi registrada a cesta mais cara, seguida por Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo. Rio Branco e Aracaju foram as cidades com os menores valores. 7:22.
E o presidente americano Donald Trump se reunirá dia 25 de maio com o presidente eleito da França, Emmanuel Macron, à margem da cúpula da OTAN, que será celebrada em Bruxelas, informou nesta segunda-feira a Casa Branca. Trump telefonou nesta segunda-feira a Macron para cumprimentá-lo por sua vitória nas eleições presidenciais na véspera. Neste telefonema, os dois líderes combinaram uma reunião durante o encontro da OTAN em 25 de maio, informou a presidência. 7:22.
Trazemos agora informações do setor de segurança pública. Jair Nunes, o piloto, já se encontra aqui no estúdio e traz o setor de segurança pública. Bom dia, piloto.
Bom dia, Vanessa Kelly. Bom dia, Carla Patrícia. Amigos do Jornal União Notícia, primeira edição. São 7:20. Deixa eu quebrar o protocolo aqui antes de começar uma informativa policial com uma prestação de serviço. Olha, foi perdido um molho de Chaves ontem, por volta, entre as 18h30 e 19h30. Pode ter sido perdido aqui em frente à Câmara de Vereadores de Porto União ou na Uniguaçu. Então, a descrição é o seguinte: tem uma chave azul que cabe num carro da marca Fiat, dois controles remotos e um cordãozinho verde, escrito Verde Vale FM. Evidentemente que estamos falando aqui de uma chave de propriedade de um dos nossos funcionários aqui da Verde Vale FM. Então, aproveitando essa audiência massacrante, cadeia de rádio, etc. Tá? Se você encontrou, encaminha aqui para a emissora, para você não vai servir para nada, mas evidentemente para a gente serve para muita coisa aqui. Então, conto mais uma vez com a ajuda desse pessoal, que é sempre tão prestimoso, né? Diariamente entregam tantos documentos, chaves aqui na secretaria da emissora. Então, se achar este conjunto, né, de controle remoto, chaves, e pode entregar aqui na rádio, que a gente canta até o hino nacional para você, tá bom? 7:23, vamos em frente. Ontem, um furto simples. Moradora da Avenida Interventor Manuel Ribas, não, ela não mora na avenida, ela trabalha na avenida. Ela que é funcionária de uma loja, e ela diz que uma mulher estava com duas peças de roupa dentro da bolsa, sendo uma calça e uma jaqueta, que ainda foi até o caixa e pagou por outras peças que teria provado. Quer dizer, a mulher vai lá, enfia uma jaqueta e uma calça dentro da bolsa e compra uma calcinha e paga lá ainda no caixa, né? Muita cara de pau. Saindo da loja, a equipe abordou a mesma e constatou o fato. A autora confirmou que pegou as peças e disse ainda que iria devolver para não causar transtornos. Mas causou. A polícia foi chamada e ela foi levada para a 4ª SDP. Fora o vexame no meio da rua, né? Agora é comum esses pequenos furtos em lojas aqui no centro de União da Vitória. Tivemos também, a polícia militar foi abordada por uma mulher, a qual relatou que é garota de programa, e que a pessoa para quem ela trabalha, a sua mesma de morte, e encheu a cara dela de bordoada. Fato em que ela disse que não queria mais trabalhar para o cafetão. Responde um troço desse. Tudo isso aconteceu às 19h40 de ontem, na rua Marechal Floriano Peixoto, o nobre cafetão, onde se ganha o pão, né? Não se judia, né? Então, devagar aí. Tivemos uma situação de furto na rua Ucraniana. Solicitante aqui, um cidadão deixou a bicicleta dele dentro do pátio, sem cadeado, e o portão estava só encostado. Ao sair, percebeu que a magrela dele foi furtado. A magrela é bicicleta. Bicicleta cor preta, com adesivos vermelhos e rodas com chavetas. Nunca vi esse troço de chaveta aqui, viu? A bordo de usagem, feita em patrulhamento na autovia João Rolô, no Rio da Areia, foi avistado um masculino em atitude suspeita, sendo esse abordado. Em busca pessoal no masculino, foi verificado que ele tinha várias chaves. Entre elas, chaves assim, de mecânica, né? Chave de roda, chave de fenda, alicate. Ele foi abordado e não soube informar a procedência dessas ferramentas, bem como a bicicleta Mormai Valente cor azul que ele empurrava. Diante do fato, e ele já tem vários boletins pela polícia, ele foi levado até a 4ª SDP para se explicar lá com os homens da lei. Acidente de trânsito na Avenida Paula Freitas, em São Cristóvão. Polícia militar atendeu uma situação de queda de moto com atropelamento de um cachorro na Avenida Paula Freitas, em São Cristóvão. Envolveu uma motoneta Trax SR-110, que atropelou um cachorrinho aí, mas o condutor sofreu uma queda que ocasionou danos de pequena monta. As ocupantes conduzidas ao Hospital Maternidade, e ninguém informou o que aconteceu com o coitado do cachorro. Tivemos aqui ainda no Corpo de Bombeiros ontem três situações. Às 13h40, queda de bicicleta no bairro São Sebastião. Às 14h27, acidente moto e bicicleta na Avenida Bilão de Souza Naves, no populoso distrito de São Cristóvão. E às 17h55, acidente e queda de moto na Paula Freitas, aqui na região do São Brás. Aqui a situação das duas mulheres que acabaram sendo encaminhadas para uma casa hospitalar de União da Vitória. Situação em Porto União tranquila nas últimas horas, delegacias, ritmo normal de trabalho nas últimas 24 horas. Vanessa, Carla, são estas as principais informações, são 7h27, por favor, quem encontrou a chave então com o cordãozinho da Verde Vale FM, um cordãozinho verde, escrito Verde Vale FM, entrega aqui então na portaria da emissora. Bom dia para todo mundo e muito obrigado.
Agora com a gente, Brits Antônio Brits, com o comentário Falei, Tá Falado. Bom dia, Britão!
Bom dia, Vanessa. Salvo um novo adiamento, em cima da hora, o ex-presidente Lula deve depor ao juiz federal Sérgio Moro na qualidade de na reação em que é acusado de ocultar o fato de ser o real proprietário do famoso triplex do Guarujá. O imóvel seria parte da propina paga Lula pela empreiteira OS em troca de contratos com a Petrobras. O depoimento por si só já assume controle explosivo. Basta ver a maneira como Lula se conduziu em outro depoimento ao juiz Ricardo Leite em Brasília, ou lembrar da estratégia de advogados de defesa de Lula, que durante depoimento de testemunha tentaram repetidas vezes tirar Moro do sério e provocar uma reação que desse margem a acusações de abuso de autoridade. Mas já é certo que a disputa não se restringirá às dependências da Justiça Federal em Curitiba, onde Lula dará seu depoimento, mesmo antes do adiamento, quando a presença do presidente estava marcada para o último dia 3, já se prometia invasão de partidários de Lula e do Partido dos Trabalhadores. As estimativas variam chegando até 50 mil pessoas. Com a decisão de Moro, a mobilização só mudou de data e as autoridades têm trabalho em um esquema de segurança que garanta o direito de todos envolvidos afetados pela aglomeração prometida. E o direito à manifestação é uma garantia constitucional, que independe de nossas preferências políticas partidárias. Lamentamos profundamente que, depois de tudo que Lula e o PT fizeram ao país, ainda haja grande número de pessoas dispostas a tomar as ruas em sua defesa, mas é seu direito legítimo fazê-lo. Por mais que discordemos das avaliações da militância petista sobre a conduta do juiz Moro e o discurso vitimista de perseguição política contra o partido e o ex-presidente, os manifestantes que vieram a Curitiba estavam dentro do seu direito de expor tais convicções, até porque o poder dessa massa reunida não irá muito além disso, afinal, se alguma esperança de intimar Moro, com uma presença maciça de militantes, a firmeza do juiz federal rapidamente dissipará qualquer ilusão nesse sentido. Por outro lado, se os que se virão a Curitiba defender Lula têm todo o direito à manifestação e à liberdade de expressão, eles não têm direito de deixar sua mobilização degenerar em violência e quebra-quebra. Infelizmente, muitas das manifestações recentes da esquerda terminaram com algum grau de vandalismo. O caso mais recente foi dos protestos em algumas capitais durante a chamada, entre aspas, greve geral de 28 de abril. O respeito à democracia exige que, ao exercer seu direito, as pessoas não desrespeitem o interesse dos demais. Já do lado dos grupos contrários ao petismo, o que apoia a Operação Lava Jato, vemos com preocupação o fato de alguns deles estarem organizando atos também nas proximidades da Justiça Federal. Esse é o tipo de provocação que não tem a menor chance de terminar bem, que justifica uma intervenção mais firme do poder público. A orientação da Secretaria de Estado de Segurança Pública, até o momento, é que os grupos se concentrem em locais diferentes e distantes. Fala-se em Boca Maldita para os petistas e no Centro Cívico para os defensores da Lava Jato. Mas o ideal seria manter a política que vem sendo seguida desde o início das grandes manifestações pelo impeachment evitando protestos antagônicos no mesmo dia, ainda que em locais diferentes. A outra maneira de mostrar contentamento com as práticas e as plataformas de Lula e do PT, sem ter de correr o risco de um confronto direto, em que no fim todos saem perdendo. Partidários do PT, opositores do ex-presidente Lula, autoridades de segurança pública, todos têm sua passada de responsabilidade para que o evento transcorra de forma pacífica. Uns pelo seu comportamento, outros pela ação inteligente na manutenção da ordem. Só assim a democracia, presente no discurso de todos os lados, transcenderá os slogans para mostrar vencedora na prática. É isso que nós esperamos também. Falei e tá falado.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 34 minutos, estamos apresentando União é Notícia em sua primeira edição. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, decidiu suspender o prazo para o empresário Ike Batista pagar fiança de 52 milhões de reais, que venceria hoje. O fundador do Grupo X teria que entregar esse valor até a data ou voltaria para a prisão preventiva. Ele está em prisão domiciliar desde 30 de abril. Segundo o advogado, o Ministério Público Federal foi favorável a esta compensação. Atualmente, a Ike tem 240 milhões bloqueados na Justiça. Uma decisão recente determinou que somente 162 milhões de reais deveriam permanecer bloqueados. O ministro Gilmar Mendes concedeu habeas corpus ao fundador do grupo no fim do mês passado. O juiz de plantão Gustavo Arruda Macedo autorizou que Ike deixasse Bangu 9 e passasse a cumprir prisão domiciliar. Ele voltou para sua casa no mesmo dia, após 3 meses preso. Na sequência, Bretas decidiu estabelecer a fiança, que deveria ser paga em até 5 dias úteis. 7h35.
E após passar dias afastado das atividades parlamentares por problemas de saúde, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, retornou ontem, dia 8, à casa para uma agenda de trabalho interna. Eunício esteve no Senado para uma reunião com a chefia de gabinete da presidência e com a diretoria-geral, responsável pela gestão administrativa da casa. O parlamentar foi internado na madrugada do dia 7 de abril, lá na unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, após sofrer um desmaio em casa. Ele recebeu alta agora no dia 28, 7 horas 35 minutos.
O movimento dos consumidores nas lojas de todo o país caiu 0,2% em abril, já descontados os ajustes sazonais. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o recuo da atividade varejista também foi de 0,2%. Os dados são do indicador Serasa Experian, de atividade do comércio, divulgado ontem. Apesar do recuo dos juros e da inflação, o movimento dos consumidores desfavorável no nível de emprego do país, segundo os especialistas e economistas da Serasa. Então, portanto, o movimento no varejo ainda se mostra enfraquecido. 7h36.
E faltando menos de 20 dias para o fim da campanha nacional de vacinação contra a gripe, apenas 13 milhões e 600 mil brasileiros procuraram os postos de saúde em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. O número representa 27,5% do público-alvo. Formado por 54 milhões de pessoas consideradas mais vulneráveis às condições da gripe, a meta do governo este ano é vacinar 90% deste público até o dia 26 de maio, quando termina a campanha. O dia D de mobilização nacional para vacinação ocorre no próximo sábado, dia 13. O Ministério da Saúde adquiriu 60 milhões de doses da vacina e alerta sobre a importância do público-alvo de se imunizar dentro do prazo para evitar a gripe e seus possíveis agravamentos. Os estados do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão com a maior cobertura vacinal do país até o momento. Já os estados com menor cobertura são Piauí, Pará, Mato Grosso do Sul, Roraima e Alagoas. 7 horas, 37 minutos.
E o consumo de farinha de trigo no Brasil voltou ao nível registrado em 2014, atingindo um total de 8 milhões de toneladas e com um crescimento de 6,2% em 2016. A produção nacional de farinha contribui com 8 milhões de toneladas em 2016 e a importação por 403 mil toneladas. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a Abitrigo, e se baseiam em informações fornecidas pelos associados da entidade e Sindicato das Indústrias do Trigo, cruzada com as dos Ministérios da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 7h38. Jair Nunes, o piloto, volta na programação, traz informações. Neste momento do cenário político, mas mais uma vez volta na programação, piloto. Mais uma vez, bom dia para você.
Pois é, bom dia, Vanessa, bom dia, amigos do Jornal União Notícia, primeira edição. Estamos em cadeia aqui com a Rádio União AM e também a Verde Vale FM. Nesse momento a gente vai abrir linha então até a capital do estado, Curitiba, porque estamos aqui num momento importante para a União da Vitória. Secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, que é companheiro da nossa região, está aqui cedinho, anunciando algumas novidades, novidades boas para a União da Vitória. Valdir, você comentava conosco aqui fora do ar de que há coisa boa vindo para a União da Vitória no sentido de que há verbas destinadas para o ginásio Israel Pastuchi e também para a nossa Unespar. Muito bom dia, secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni.
Bom dia, piloto. Bom dia, amigos da FM e da Rádio União. Na verdade, eu estava aqui na internet levantando e vi o programa de vocês. E aproveitei fazer uma ligação para vocês para dar duas boas notícias. Primeiro, que nós estamos destinando duas verbas federais para a União da Vitória. Eu sou deputado federal e eu destinei duas verbas para a União da Vitória. R$1 milhão para o Unespar, que nós vamos entregar os recursos agora dia 2 de junho. Já marcamos com o secretário de Ciências e Tecnologia. E também ontem nós conseguimos viabilizar para o prefeito de União da Vitória a reforma do Pastuchão. O Pastuchão, que é tão importante para a União da Vitória, ele está numa situação bastante lamentável. E o prefeito Santinho esteve conosco e nós também destinamos em torno de R$500 mil para a reforma passar do chão.
Secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, conversando aqui para a União da Vitória e também em toda a região. São dois anúncios fantásticos com relação aqui a investimentos, mostrando o seu compromisso com a região sul do Paraná, especialmente com a nossa União da Vitória. Secretário, se me permite, eu quero usá-lo para outra pergunta. Amanhã é o dia em que o ex-presidente Lula vai depor, vai ficar frente a frente com o juiz Sérgio Moro aí em Curitiba. Qual é a situação da capital do Paraná nesse momento e o que se espera desse momento histórico onde o Lula finalmente vai dar as caras com a lei aí, Rossoni?
Olha, há uma grande expectativa porque ontem mesmo já começou a chegar Curitiba do Brasil pessoas de movimentos sociais que estão vindo para Curitiba, esperamos que corra tudo na normalidade em incidente.
O que o senhor espera desse encontro entre Lula e o Sérgio Moro? Aliás, o senhor anunciou muito bem, o senhor é deputado federal, esteve no Congresso Nacional, esteve na Câmara dos Deputados. O que o senhor espera desse momento para o Brasil, Rossoni?
Nós esperamos a verdade e a justiça. Porque a situação do Brasil hoje, ela é calamitosa. Hoje nós temos 14 milhões de desempregados devido ao desgoverno e à roubalheira que tomou conta do Brasil. Nós uma má gestão e também da corrupção, queremos justiça. Imagine quantos milhões de brasileiros, veja a situação de União da Vitória e da nossa região, o caso do desemprego, das dificuldades que as empresas estão passando, tudo isso vindo da falta de competência de governar e pelo excesso de corrupção. Então, nós apenas queremos justiça.
Secretário, o senhor acabou de falar em crise aqui. Os especialistas da área econômica anunciaram ontem que o mês de março já foi um momento importante para se virar a página dessa crise econômica no Brasil. Só que o Paraná se sentiu os efeitos, sentiu muito poucos e saiu primeiro da crise. Isso é um fruto de um trabalho muito sério que o Estado vem realizando aqui, frente às outras unidades da federação, né?
Nós estamos à frente aqui do governo do Estado, um importante cargo que é a chefia da Casa Civil, e nós não temos nos descuidado com despesas. Nós temos tido todo dia medidas de austeridade, de ajuste da máquina, para que o Paraná sofra o menos possível. Olha, o que nós estamos vendo nos outros estados é um caos absoluto. Aposentados não recebendo, funcionários não recebendo. O Paraná tem uma ação razoavelmente equilibrada. E nós não podemos perder esse equilíbrio, porque esse equilíbrio é a garantia e a certeza que os servidores públicos estão recebendo em dia. E além os funcionários públicos estão recebendo em dia, a gente está mantendo a área de saúde, a área de educação, a infraestrutura. Olha quantas melhorias que nós estamos fazendo nas rodovias da nossa região sul do estado de Paraná, para não falar de todo o estado. Então o estado mantém o equilíbrio financeiro, está fazendo investimentos, prova disso é as parcerias que nós temos realizado com os municípios do Paraná, e isso é fruto do ajuste que foi feito. É claro que o ajuste foi feito dentro da máquina pública e também a colaboração da população paranaense, mas o Paraná hoje tem uma situação, comparada aos outros estados, invejável. E nós temos mantido isso com muita firmeza, porque essa é a certeza da tranquilidade da população do Paraná.
Ok, muito obrigado, bom dia, bom trabalho para o senhor, secretário-chefe da Casa Civil do Paraná, Valdir Rossoni.
Um abraço.
7:45, vamos ao comercial. Vamos ao intervalo comercial, Vanessa, e já voltamos com a sequência das informações e com o comentário de Marcelo Maltauro.
União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! Pai! Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni. E para situações emergenciais, conte com o crédito pessoal. Natal. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer. Vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ru, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 48 minutos, já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição. Temperatura subiu um pouquinho, 14 graus aqui no Vale do Iguaçu, ventos a 1 km por hora e umidade relativa do ar em 97%. Trazemos agora Marcelo Maltauro com as informações do cenário político. Há pouco ouvimos o secretário-chefe trazendo informações, Marcelo, aqui na programação, e agora segue você. Bom dia.
Olá, Vanessa. Bom dia. Bom dia, companheiros da casa, que dividem conosco a coragem, a apresentação, enfim, nos trazem as informações do União Notícia todas as manhãs, e um bom dia especial, amigo ouvinte. Vamos ao Jefferson Nunes, Vanessa. Jefferson tem, nesse momento, a resenha informativa da Agência de Notícias do Paraná, fala para as principais cidades, as principais emissoras do rádio em todo o estado, e vamos preferenciar o Jefferson nesse momento com a sua resenha. Olá, Jefferson, bom dia.
Bom dia para você e para todos que nos acompanham, Marcelo, Vanessa, todos os ouvintes. Agradeço sempre a disponibilidade aí da equipe para colocar a gente no ar, né, para trazer as informações a todo o nosso estado. Terça-feira, 9 de maio, 7h50 agora, Marcelo, Curitiba tem temperatura de 11 graus, a máxima prevista é de 24. Aeroportos estão operando neste momento com a ajuda de aparelhos. Olha, 9 conjuntos de máquinas e equipamentos para melhoria de estradas rurais em 60 municípios foram entregues ontem aqui na capital. O valor do investimento nas máquinas é de R$24 milhões, com a meta de readequar 400 quilômetros de estradas por ano. A melhoria das estradas rurais beneficia o escoamento da produção de pequenos produtores, o transporte escolar e o acesso dos moradores da área agrícola aos serviços públicos e comércio que ficam na área urbana. O programa Nota Paraná ultrapassou, no fim de semana, a marca de R$500 milhões em créditos e prêmios disponibilizados aos participantes. Lançado pelo governo do estado em agosto de 2015, o programa estimula o pedido de notas fiscais. Já são 1.500.000 pessoas cadastradas. Até agora foram distribuídos 4.250.000 prêmios, que somam R$50 milhões. Esses nossos destaques, manhã de terça-feira. Abraço a vocês e que todos tenham excelente dia.
Tá certo, Jefferson. Um abraço. Muito obrigado aí pelas informações. O Jefferson Nunes fala todas as manhãs, desde a Agência de Notícias do Estado, para as principais emissoras do estado do Paraná. Nós começávamos aqui, Vanessa, a trazer as informações sobre a chegada das mais variadas comitivas, grupos, enfim, apoiadores do ex-presidente Lula à capital do estado. Já salientou o secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, que há um esquema montado especial para assegurar que todos se manifestem da melhor forma possível, com segurança, apoiadores ou não, da causa de Lula. Mas agora há pouco também, Vanessa, nós colhemos algumas informações e há um congestionamento, uma lentidão na chegada nas principais vias de acesso à capital, BR-277, que interliga, traz o encontro, enfim, acessa a capital do estado via as regiões sudoeste e também a região norte do estado. A lentidão na rodovia que traz de São Paulo, que interliga São Paulo a Curitiba, pelo menos 35 quilômetros de lentidão, com dezenas de caravanas de ônibus, veículos, enfim. Há também uma marcha dos trabalhadores rurais sem terra, a pé nas imediações já a cerca de 10 quilômetros de Curitiba, composto aí, segundo os colegas de imprensa, por cerca de 300 ou 400 pessoas. Existem também, Vanessa, nesse momento, alguns pontos de lentidão no centro da capital, em especial em direção aos prédios públicos, o que não está de acordo com a segurança acordado no termo ajustado entre as lideranças, já que não estão previstas ou não serão toleradas invasões a prédios públicos para a manifestação ou as manifestações que ocorrem na capital do estado, por ocasião do depoimento do ex-presidente Lula, marcado para amanhã, perante o juiz federal Sérgio Moro, que vai colher, enfim, toma oitiva de Lula a respeito do famoso caso do triplex. Está previsto também, Vanessa, de acordo com o esquema montado pela segurança pública, que os manifestantes pró-Lula se concentram na região da chamada Boca Maldita, tradicional, antigo reduto das manifestações, concentrações na capital paranaense, e os contrários ao ex-presidente deverão ficar lotados ali no centro cívico, onde são concentrados, estão lotados os prédios públicos, é a sede do Poder Executivo, Legislativo e também o Poder Judiciário do Estado do Paraná. Isso ficou acertado, o esquema de segurança é muito grande que está formado, são cerca de 3.600 homens da Polícia Militar que estão dispostos pela capital, pela Polícia Federal, também um efetivo muito forte. O Exército Brasileiro está ajudando a fazer a segurança nas principais rodovias federais e no Aeroporto Internacional também o esquema foi montado com homens da Aeronáutica e do Exército Brasileiro para assegurar que as pessoas tenham a maior tranquilidade e segurança possível para que tudo transcorra conforme destacou o juiz Sérgio Moro. São 7h55 para fechar, Vanessa. Olha o jornal Valor Econômico, em sua edição de hoje. O Valor Econômico é um dos jornais mais respeitados no meio econômico nacional. Ele pesquisa indicadores econômicos, retrata ambientes da economia nacional e disse que o varejo está melhorando. O principal segmento da economia hoje, ao lado da agricultura, o varejo, começou a dar sinais de melhoria. Nos três primeiros deste ano, o varejo já faturou mais 15% em relação ao ano passado. Coisa aí de 25 bilhões de reais. O varejo já voltou a empregar com bastante força nas principais cidades, nos grandes centros. E agora a expectativa é de que se espalhe para o interior do Brasil a retomada das vendas em volume de varejo, de acordo com o jornal Valor Econômico. De todos os segmentos pesquisados, o destaque fica para o varejo ampliado, que envolve materiais de construção, peças automotivas, automóveis e também supermercados e também o comércio calçadista. São esses que já estão sentindo a onda de euforia, de melhoria dos últimos meses em termos de vendas no Brasil. É pouco, é pequeno, precisa mais, mas é uma excelente notícia, em especial nesse momento tão importante. Faltam 5 para as 8, Vanessa.
E em mais um movimento em busca de apoio à reforma da Previdência, o presidente Michel Temer editará na próxima semana uma medida provisória ampliando o prazo de parcelamento da dívida dos municípios com o INSS. Segundo apurou o Broadcast, serviço de informação em tempo real do Grupo Estado, o governo poderá ampliar esse prazo para até 240 meses ou 20 anos. Hoje, municípios podem parcelar dívidas previdenciárias em até 60 meses, desde que deem uma entrada de 20% do valor devido. O governo já aceitou aumentar esse prazo para 180 meses ou 15 anos. Mas, segundo o líder da maioria da Câmara, o deputado Lelo Coimbra, o executivo analisa estender para 240 meses prazo pedido pelos prefeitos. 7 horas 56 minutos.
E a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito diminuiu 49% em abril ante março, passando de 456% para 233% ao ano, na terceira semana do mês, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. No mês, a taxa passou de 15,4% para 10,6%. A queda explica, em nota à imprensa, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas, que ocorreu após a implementação da Resolução 4.549 do Banco Central, que desde 3 de abril passou a limitar a 30 dias o prazo de permanência do crédito rotativo. O levantamento referente à terceira semana de abril considerou as taxas médias de 5 das principais instituições emissoras de cartão do país. A expectativa da associação é de que o juro médio do crédito rotativo em abril, primeiro mês da mudança na modalidade, fique bem próximo dos 210% ao ano. 7,57%.
E a Receita Federal abriu nesta segunda-feira a consulta ao lote de restituição residual do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, referente aos exercícios de 2008 a 2016. O crédito bancário para 128.232 contribuintes será realizado no dia 15 de maio, totalizando mais de 213 milhões, dos quais 74 referem-se aos contribuintes com prioridade no recebimento, 2.207 idosos e 1.930 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no 146. 7:58.
E diante do envelhecimento de sua população e de um déficit bilionário entre os recursos que entram e os que saem da Previdência, estipular uma idade mínima para o início da aposentadoria é considerado pelos especialistas como um passo fundamental para equilibrar as contas. Nos países desenvolvidos, cuja maioria já passou por um período de transição demográfica, a idade mínima é dominante e vem subindo. A marca de 65 anos para os homens, que o Brasil passará a adotar, no caso das mulheres, a idade mínima foi reduzida para 62 anos. Já é praticada em vários lugares, como Canadá, Dinamarca, Suécia, Austrália, Japão, Finlândia, Espanha e Nova Zelândia. Em muitos deles, a idade vai aumentar nos próximos anos, de forma gradativa. Na Alemanha e na Dinamarca, a idade mínima será de 67 anos em 2022. Na Austrália, em 2023, na Espanha, em 2027, no Canadá, em 2029, em outros países, a idade mínima já é maior do que 65 anos e o patamar também deve aumentar. Olha só aí os dados, né, Carla? Pontualmente, 8 horas da manhã.
Agora vamos ao resultado da loteria. A Quina, concurso 4.377. Do dia 8, ontem, acumulou. Sorteio realizado em Mato Grosso. Agora você confere os números sorteados. 6, 14, 75, 77 e 79. Repetindo, 6, 14, 75, 77 e 79. Estimativa de prêmio do próximo concurso, hoje, dia 9, é de R$5.200.000.
E amanhã segue com pancadas de chuvas isoladas aqui no Vale do Iguaçu, já à tarde. Pancadas de chuvas rápidas e isoladas. E à noite, pancadas de chuva também aqui para o Vale do Iguaçu. A mínima é de 10 graus e a máxima não deve ultrapassar os 24 graus hoje. Vento noroeste moderado de 28 a 43 km por hora. A visibilidade aqui no Vale é boa nesta manhã. Destaco para você nível do Rio Iguaçu com 1,72 m. Temperatura na casa dos 14 graus, ventos a 1 km por hora e umidade relativa do ar em 97%. União é Notícia em sua primeira edição vai ficando por aqui. Carla, ótima manhã para você.
Ótima manhã, Vanessa, ouvintes, e retornamos logo mais ao meio-dia com a segunda edição do União Notícias.
8 e 1, uma excelente manhã para você. Nosso encontro acontece logo mais ao meio-dia. Grande abraço, até lá.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.